43 em institutos federais, 10 em universidades federais, 13 em hospitais universitários, 18 creches e 23 escolas em tempo integral. O Ministério da Educação já entregou 2.600 obras, 7.100 estão em andamento. São 9.700 obras no total, com investimentos do novo PAC, de emendas parlamentares e recursos do próprio MEC, além de recursos das instituições. O presidente Lula destacou a importância dos investimentos em educação para o país.
A coisa mais fantástica é que antigamente a gente andava esse país, o pessoal pedia esmola pra gente. O prefeito pedia uma coisinha qualquer. Agora não. Agora eles querem uma universidade ou querem um instituto federal. E se pedir, vai ter. Porque educação é investimento e quanto mais a gente investir, mais esse país será soberano para não permitir que ninguém, absolutamente ninguém, meto o bedelho nesse país para dar palpite sobre o que a gente tem que fazer.
Agora, Thaís, a gente também teve entregas para conexão de internet nas escolas, né?
Isso, o evento celebrou a marca de 90 mil escolas conectadas em todo o país, com 4 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos, Mariana. Em conversa com o presidente Lula, o professor Dirceu Gonçalves, diretor de uma escola rural nos arredores de Manaus, falou como a conectividade mudou a forma de ensinar e aprender.
Nós estamos perto da floresta amazônica, isolados geograficamente dos grandes centros urbanos. Mas a escola, a internet, todo esse processo de conexão trouxe vida, trouxe movimento e trouxe muita aprendizagem para o nosso fazer pedagógico na escola.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, resumiu a importância do programa Escolas Conectadas.
E acreditamos que a infraestrutura digital é tão estratégica quanto estradas, energia e saneamento, impactando mais de 24 milhões de estudantes com mais oportunidade de ensino.
O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre como os investimentos são importantes para reduzir as desigualdades.
Nós temos uma educação mais fortalecida, com melhores indicadores, mais equidade e mais inclusão. Nós retomamos 2.491 obras que estavam paralisadas da educação básica, inacabada há anos, para entregar mais escolas e creches. Já entregamos 736 dessas obras já finalizadas.
Com o programa Escolas Conectadas, a internet chega a 71% das escolas públicas. Em 2023, eram 62 mil escolas, cerca de 45%. O programa tem foco em equidade e reduz desigualdades históricas. Na região norte, por exemplo, as escolas conectadas passaram de 23,6% para 62,5%. Mariana, Luciano.
Obrigado, Thaís Antônio, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e olha só, dados do IBGE mostram que em 2024 o Brasil registrava mais de 9 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que ainda não eram alfabetizadas.
Para reduzir esse número, o Ministério da Educação desenvolveu uma plataforma para facilitar o caminho para quem quer voltar para a escola.
Uma nova plataforma vai ampliar o acesso à educação para quem pretende voltar à sala de aula. É o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos, o CADIEJA. Ele reúne oferta e demanda por matrículas em todo o território nacional. A plataforma é aberta e qualquer pessoa pode se manifestar para retomar ou começar os estudos. Para se cadastrar, o próprio interessado, o familiar ou até mesmo algum amigo pode acessar o site cadieja.mec.gov.br e completar as informações, como explica o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
A plataforma organiza a demanda e devolve protagonismo às pessoas que por tanto tempo ficaram fora das oportunidades educacionais. Qualquer pessoa vai poder entrar no portal, cadastrar seu CPF, seu contato, né, seu telefone, né, vai apontar até quando você já estudou, colocar ali seu endereço e dizer o turno que pretende estudar. Com essas informações informações, nossas redes estaduais, redes municipais, elas vão receber essas informações diretamente dos interessados e vão saber quem está precisando, onde está precisando, para que a gente possa organizar essa demanda da nossa educação de jovens e adultos.
Já o gestor do município, ao acessar o CadEja, poderá visualizar um painel com todos os pedidos de vagas. Por lá, será possível fazer uma pesquisa qualificada dos interessados, com geolocalização e informações detalhadas, permitindo uma oferta adequada para cada estudante. A plataforma faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, o Pacto EJA, que tem a meta de aumentar a escolaridade da população e reduzir o analfabetismo no país. Só em 2025, mais de 200 mil pessoas foram beneficiadas pela iniciativa. Reportagem Raquel Mariano.
E a gente vai então repetir o endereço do site para quem quer voltar a estudar. É CADEJA, CADEJA, .mec.gov.br. CADEJA. Vamos lá, cadeja.mec.gov.br.
O Conselho de Administração da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, aprovou mais de 80 projetos industriais.
Juntos, os projetos vão atrair mais de R$1 bilhão em investimentos.
E gerar novos postos de trabalho, como destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Foram aprovados 83 projetos na área industrial e serviços, agrícola, projetos novos, projetos de expansão, de ampliação. Então, um dia importante. Isso representa R$1,170 bilhões de investimento e que podem se traduzir em mais de 2.800 empregos aqui na região.
Do total de projetos aprovados, 38 são novos, de implantação. Os outros 45 são de expansão e diversificação sobre plantas já existentes.
O ministro Geraldo Alckmin destacou ainda que o sucesso da Zona Franca de Manaus está ligado à inovação e à alta tecnologia.
Os dois principais focos da Nova Indústria Brasil, política criada para desenvolver e modernizar o setor industrial brasileiro.
E o governo federal segue atento aos impactos da guerra no Oriente Médio sobre as empresas brasileiras.
Por isso, o Plano Brasil Soberano foi ampliado com mais R$15 bilhões de orçamento.
Os recursos são para apoiar as empresas brasileiras exportadoras que foram afetadas pelos efeitos econômicos do conflito e as que ainda enfrentam as medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos.
O Plano Brasil Soberano, criado para apoiar as empresas brasileiras exportadoras impactadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos, vai contar com mais R$15 bilhões em seu orçamento. Administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o plano também passará a apoiar as empresas afetadas pela guerra no Oriente Médio. Serão disponibilizadas linhas de crédito para empresas exportadoras de bens industriais e seus fornecedores e para empresas que atuam em setores industriais com relevância no comércio exterior brasileiro. De acordo com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, o apoio visa garantir a manutenção dos empregos e da competitividade das empresas nacionais.
São R$15 bilhões colocados para as empresas que foram afetadas por algum tipo de guerra, algum impacto geopolítico e também aqueles setores considerados estratégicos na balança comercial. Setor de fármacos, setor químico, setor de fertilizantes, ou seja, uma série de setores vão ser contemplados por essa nova medida para que os empresários possam ter acesso a esse recurso, possam investir, gerar empregos e renda no Brasil, que é muito importante e estratégico.
As linhas de crédito dessa segunda fase do Plano Brasil Soberano vão financiar capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e investimentos para adaptação da atividade produtiva, além de outros itens. As taxas de juros, prazos de pagamento e outras condições das linhas de financiamento ainda serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Reportagem André de Barros Lima.
Diante de 2 bilhões e 900 milhões de reais, foi leiloada hoje a concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim, o Galeão.
A concessionária Aena arrematou o terminal com um ágio superior a 210%.
Pelo edital, a ganhadora terá de fazer uma contribuição variável de 20% do faturamento bruto da concessão até 2039.
O leilão no maior aeroporto do Rio de Janeiro ocorre após um período de reestruturação do local, que enfrentou queda na demanda de passageiros.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que a realização de concessões ajuda a impulsionar a economia do Brasil.
Nós temos uma larga agenda de concessões no nosso Brasil, o maior volume de concessões da história do Brasil. Hoje, em contratos assinados, nós temos o equivalente a mais de 300 bilhões de reais em contratos assinados em concessões no Brasil.
Os postos de saúde ficaram movimentados neste fim de semana.
Sábado foi o dia D de vacinação contra a influenza, marcando o início da campanha que vai até o final de maio em 4 das 5 regiões do país.
Somente na região norte a campanha será no segundo semestre por conta da sazonalidade da doença.
A campanha anual de vacinação começou no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, regiões onde a circulação do vírus é maior. Na região